Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 24 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que teve que parar de vender aquele relógio de parede conectado lá com a Alexa embutida. A Amazon comentou que fez isso depois que o pessoal que já comprou o relógio começou a reclamar de problemas de conectividade e prometeu, né, que vai investigar a situação, resolver o problema para aí sim poder voltar a vender esse relógio. E enquanto isso, na Netflix, pintou a confirmação, né, oficialmente agora, que ela entrou para a MPAA, que é a Associação Americana de Cinema. Isso quer dizer que ela faz agora parte, né, de um grupo composto por estúdios tipo a Disney, a Sony, Fox, Universal, Paramount e Warner. E comentando a novidade, o presidente e CEO da MPAA falou que está empolgado com a possibilidade da Netflix ajudar a evoluir, né, mais rápido aí o mercado de cinema e entretenimento em geral. E ainda sobre a Netflix, ela ganhou uma espécie de integração lá com as Instagram Stories. Então agora quem tem um aplicativo da Netflix só pro iOS por enquanto, né, consegue compartilhar alguma coisa, tipo um filme ou uma série, pra falar que tá assistindo. Então fazer uma enquete, né, perguntar na Instagram Story se vale a pena assistir aquele conteúdo, mas como eu comentei, né, isso por enquanto só vale pra Netflix lá no iOS. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Twitter resolveu redesenhar um pouquinho a versão web lá da plataforma. Essa nova interface traz umas coisas tipo a parte de emojis reformulada, né, pra facilitar a escolha do emoji, tem atalho de teclado, parte reformulada também de busca e trending topics, e por enquanto, isso está acessível só na internet para o pessoal que recebeu um convite do Twitter, né, para poder testar as novidades. Agora, para quem não recebeu o convite e ficou curioso, né, o Twitter publicou um vídeo que mostra um pouquinho aí do que vai chegar para todo mundo em breve na plataforma web, e caso você queira dar uma espiada no vídeo, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que incluiu o recurso NewsGuard na versão do Microsoft Edge para o iOS. O NewsGuard é uma espécie de verificador nativo de notícias lá do Microsoft Edge, e ele avalia a credibilidade do site de acordo com a quantidade, né, de notícias falsas ou títulos também enganosos lá que o site já publicou, e ele também leva em conta o nível de transparência do site, né, quando o assunto é de onde que eles tiram dinheiro e também a parte administrativa lá, quem que manda na coisa toda. Então agora, quando as duas pessoas, né, que usam o Microsoft Edge no iOS visitarem sites não confiáveis, o Edge vai mostrar um aviso, né, falando que, por exemplo, o site tem histórico ruim de acerto ou foi obrigado também a já pagar indenizações, mas como eu falei, por enquanto isso está disponível só para o pessoal que usa o Edge lá no iOS. E ainda sobre a Microsoft, ela confirmou agora que vai descontinuar a plataforma Microsoft Wallet. Essa plataforma foi lançada lá em 2016, né, com a intenção de funcionar como um concorrente do Apple Pay ou Google Pay, só que nativo lá do Windows 10 Mobile, mas no fim das contas a coisa não deu muito certo, né? Foram poucos os aparelhos, né, que tiveram tempo de adotar o Microsoft Wallet, enquanto o Windows 10 Mobile caía em desuso, e agora que a própria Microsoft anunciou, né, que vai parar de dar suporte ao Windows 10 Mobile até o final desse ano, ela se adiantou e falou que vai desligar o Microsoft Wallet em dia 28 de fevereiro. E ainda sobre encerramentos, o Google anunciou que vai acabar com o Hangouts Clássico na plataforma G Suite até o final desse ano. Ainda assim, a empresa falou que o Hangouts Clássico para usuários comuns, né, vai ganhar uma sobrevida, mas dizem por aí que não vai levar muito tempo também, né? No ano que vem esse Hangouts também vai morrer. Aí comentando esse fim do Hangouts Clássico, né, o pessoal do G Suite, o Google falou que a expectativa deles é que o pessoal migre para aquela outra plataforma Hangouts Chat até setembro desse ano, e durante esse meio tempo, o pessoal que administra nessas contas empresariais vai receber instruções e ajuda também, né, para poder fazer essa migração. Seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa anunciou que vai doar mais $3.100.000 para a Wikimedia Foundation, que controla lá a Wikipedia. Com essa doação, o Google ultrapassa a marca de $7.500.000 doados à instituição no intervalo de 10 anos, e a Wikimedia comentou, né, que esses $3.100.000 novos aí vai ser vestidos uma parte em infraestrutura e outra parte para agora, né, para pagar as contas lá da fundação. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, eles criaram uma espécie de quiz, né, para que o pessoal consiga ver se sabe ou não diferenciar um e-mail de phishing de um e-mail de verdade. Esse teste traz perguntas, né, que apresentam diferentes e-mails, situações também que podem ou não ser tentativas de phishing, e cabe à pessoa que tá vendo, né, analisar o remetente, ver o link para onde a pessoa vai se for clicar, e aí sim, né, poder diferenciar um e-mail de phishing do e-mail de verdade. No total, esse quiz é composto por 8 perguntas diferentes, né, que mostram lá cada pedaço do e-mail que a pessoa tem que prestar atenção para não cair numa tentativa de phishing, e caso você queira ver se consegue acertar as 8, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, pintou uma matéria na Reuters que falou que eles gastaram um valor recorde de $21.2 milhões com lobby em Washington ao longo do ano passado. Esses 21,2 milhões bateram o recorde anterior deles, né, que era de 2012, quando eles gastaram $18.2 milhões, e esse foi o maior valor gasto com lobby em Washington entre as empresas lá de tecnologia no ano passado. passado. Aí, para efeito de comparação, né, o Facebook gastou 12,6 milhões em 2018 versus 11 milhões e meio em 2017, a Microsoft gastou 9 milhões e meio, né, versus 8 milhões e meio em 2017, e a Apple gastou 6,6 milhões versus 7,1 milhões também em 2017. Aliás, esse valor gasto pela Microsoft ficou abaixo do recorde deles, né, de 10 milhões e meio que eles gastaram em Washington em 2013, e enquanto isso, a Apple foi a única que reduziu o valor gasto, né, com lobby em Washington na comparação de 2017 para 2018, redução de $500 mil. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Claro pediu para a Anatel liberar a imposição de franquias para internet banda larga fixa e por todo o país. Ela pede para a Anatel dar um jeito, né, de liberar esse limite mensal aí do consumo de dados até o final desse ano e comenta que isso tem que acontecer em prol da liberdade dos modelos de negócio e das operadoras. Aí, além disso, a Claro também pediu para a Anatel só pensar em fazer o 5G funcionar aqui no Brasil, começar a mexer com isso no ano 2021, o que a Vivo tinha pedido também, né? Agora a Claro se juntou, ou seja, estamos tudo ferrado aí com 5G aqui no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre uma matéria que pintou na Bloomberg e que traz diversas declarações de empresas, né, no mundo da tecnologia sobre as ameaças e oportunidades também que vão ser geradas com mudança climática e pelo mundo. Essas declarações foram coletadas, né, por uma ONG britânica chamada CDP e no campo da tecnologia a Intel foi uma das primeiras a que respondeu essas perguntas. Ela disse que a maior parte, né, das operações dela acontece em áreas semiáridas espalhadas pelo mundo e comentou que caso o clima seco fique mais intenso, né, os processadores vão ficar mais caros porque envolve mais água para conseguir fazer a coisa toda. Já a operadora AT&T falou que o aumento de tempestades, né, furacões também, coisa desse tipo, vai aumentar a manutenção e até fazer realocar também infraestrutura lá nos Estados Unidos. E enquanto isso, a Apple deu a declaração mais estranha aí da coisa toda e disse que acha, né, que o pessoal vai ficar ainda mais dependente do celular com a mudança climática. Ela disse que o aumento de desastres naturais vai fazer o pessoal procurar aí por produtos em que eles podem confiar para conseguir usar uma lanterna, né, pedir uma ajuda, fazer uma sirene e buscar por informações lá de primeiros socorros. Aí, além dessas empresas de tecnologia, né? A ONG CDP também fez essa pergunta para companhias tipo a Coca-Cola, Disney e Bank of America, e caso você queira ler a matéria completa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela anunciou um concurso de fotografia voltado a pessoal que tem iPhone. Ela disse que vai pegar todas as fotos postadas no Twitter e no Instagram, né, com o hashtag ShotOnIPhone até o dia 7 de fevereiro, e aí um painel de jurados vai escolher as 10 melhores fotos, né, na opinião deles, para serem usadas, né, em campanhas da Apple pelo mundo. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, pintou uma foto que mostrou que o Tim Cook e o Satya Nadella também, né, o CEO da Microsoft, sentaram na mesma mesa lá do Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial, e uma outra notícia que pintou sobre a empresa foi que ela mudou um pouquinho o registro lá do iPod Touch. O que ela fez foi incluir a categoria, né, de consoles, né, videogames portáteis na patente do aparelho, o que curiosamente vem um pouquinho depois de ter pintado um rumor aí sobre o lançamento do novo iPod Touch ao longo desse ano. Espera pra ver, né? E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, pintou uma notícia no Digitimes que falou que ela pode lançar ainda na primeira metade desse ano a geração nova aí dos AirPods. Eles disseram que esses fones vão ter um design novo, né, pra conseguir acomodar recursos biométricos aí pra medir coisas a respeito do usuário, mas não comentaram que recursos são esses, né? Tem que esperar pra ver. Aí até já existem, né, no mercado fones tipo o Gear Icon X lá da Samsung, que consegue medir a frequência cardíaca do usuário, então o pessoal tá especulando, né, que pode ser que chegue isso também, medição de temperatura, que vai ser bom, né, pra tentar apelar mais, né, pra esportistas e também pro público em geral. De novo, tem que esperar pra ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, com os links também de notícias, né, que eu comentei ao longo do episódio de hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Se o pessoal mostrar interesse aí pelo aparelho, estralar todos os dedos.